Our text will be Romans 7, verses 14 to 25.
E o nosso texto será Romanos capítulo 7, versículos 14 a 25.
And the title for this message is this.
E o título dessa mensagem hoje é o seguinte:
The place of the law in the life of the saint.
O papel da lei na vida do salvo.
The place of the law in the life of the saint.
O papel da lei na vida do santo. Ou então,
the perpetuity and glory of the law.
A perpetuidade e a glória da lei.
Let us have the reading of God's word, Romans 7, verses 14 to 25.
Vamos ler a palavra de Deus em Romanos 7, começando o versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado.
Yesterday we looked at verses 7 through 13.
Ontem nós olhamos os versículos 7 a 13.
And sought to describe the experience Paul had with the law of God before he became a Christian.
E foi o nosso objetivo descrever a experiência que Paulo teve com a lei de Deus antes que ele fosse convertido.
We saw the function of the Ten Commandments in bringing Paul to desire Jesus Christ.
E nós vimos a função que a lei teve em trazer Paulo ao ponto de desejar Jesus Cristo.
And we saw that all the verbs in verses 7 through 13 are in the past tense.
E nós verificamos que todos os verbos do versículo 7 ao 13 estão no tempo passado.
They describe Paul in his unconverted state.
E eles descrevem a situação de Paulo no seu estado de não convertido.
And the things that happened to him because of the Holy Spirit applying that law to his heart.
E as coisas que aconteceram com ele porque o Espírito Santo estava aplicando a lei ao seu coração.
But now in verses 14 to 25 we see everything is in the present tense.
Mas agora nos versículos 14 ao 25 nós percebemos que todos os verbos estão no presente.
It is clear that it is referring to Paul as a Christian.
E é muito claro que ele está falando de Paulo como sendo um cristão.
And it is the experience of all Christians.
E essa na verdade é a experiência de todos os cristãos.
As they are seeking to grow in the grace of God.
Conforme ou durante o tempo que eles estão procurando crescer para ser mais parecidos com a imagem de Jesus Cristo.
And so today we'll look at the glory of this law.
Então hoje nós vamos olhar para essa glória da lei.
The wonder and beauty of this law.
Essa beleza maravilhosa da lei.
The ways in which the Christian is to enjoy it and apply it.
E das formas como o cristão deve se alegrar e aplicar essa lei a si mesmo.
Tomorrow we'll look at it from a different perspective.
E amanhã nós veremos isso de uma outra perspectiva ainda.
We'll see the struggle that Paul had with the law of God in his Christian life.
Nós veremos a luta que Paulo tinha com a lei de Deus dentro da sua vida cristã.
And then we'll see as a Christian he had a painful relationship with the law.
E nós veremos que mesmo como cristão ele tinha um relacionamento doloroso com a lei de Deus.
So verses 7 through 13 are his experience before conversion.
Então, nos versículos 7 a 13 nós temos a sua experiência antes de ser convertido.
And 14 to 25 his experience as a Christian.
E dos versículos 14 a 25 a sua experiência como cristão.
There are many that disagree with this perspective.
Existem muitos que não concordam com essa perspectiva.
With this interpretation of this passage.
Com essa interpretação dessa passagem.
But J.I. Packer was once asked,
mas J.I. Packer uma vez perguntaram para ele,
if he really thought that Paul's use of the present tense in this passage,
uma vez perguntaram a ele se ele achava que o uso que Paulo faz do tempo presente, do tempo verbal presente nessa passagem,
if it really refers to Paul as a believer,
se isso realmente se referia a Paulo como um cristão.
And Dr. Packer's learned and scholarly reply was,
e a sua resposta feita com muita propriedade e estudo foi,
of course.
Claro que sim.
The man in Romans 7:14 through chapter 8 verse 5 is a Christian.
O homem que está sendo descrito do capítulo 7:14 até o versículo 5 do capítulo 8 é um cristão.
The law of God is good.
A lei do Senhor é boa.
Despite the agonizing and devastating effects it brought into Paul's life before he became a Christian.
É boa apesar dos efeitos devastadores e fulminantes que foram causados na vida de Paulo.
In an unconverted Paul.
Nesse Paulo não convertido.
It revealed sin.
Ela revelou todo tipo de pecado.
It discovered lust.
Ela descobriu toda a cobiça.
All kinds of lust.
Todos os tipos de cobiça.
That he was completely unaware of.
E cobiças até que ele nem sabia que existiam nele.
It stirred up his depravity.
Ele mexeu com a sua depravação interior.
It convicted him of his sin.
O convenceu do seu pecado.
It magnified his sin.
Ela aumentou o seu pecado.
It made his sin exceeding sin.
Ela o tornou muito pecador.
It destroyed all self-righteousness.
Ela destruiu toda a autojustiça que Paulo tinha.
All hope of self-justification.
E toda a esperança que ele tinha de se autojustificar.
The law is holy.
A lei é santa.
It's a reflection of the moral nature of God.
Ela reflete a natureza moral de Deus.
Do you want to know what God is like morally?
Você gostaria de saber como que Deus é moralmente?
Study the Ten Commandments.
Então estude os Dez Mandamentos.
We're called to worship God in the splendor of His holiness.
Nós somos chamados a adorar a Deus na beleza de sua santidade.
But what is holiness?
Mas o que é santidade?
It is to be set apart.
É estar separado.
It refers to the uniqueness of God.
Essa santidade se refere à singularidade de Deus.
The otherness of God.
Deus é o outro, aquele outro.
He is other than we are.
Ele é outro, diferente do que nós somos.
He is distinct from us.
Ele é distinto de nós.
In all of his infinite attributes.
Em todos os seus atributos infinitos.
His power.
O seu poder.
His wisdom.
A sua sabedoria.
His knowledge.
O seu conhecimento.
Everything about God is different and other than us.
Qualquer coisa a respeito de Deus é diferente, é outra coisa, diferente de nós.
That is holiness.
Isto é santidade.
But the main characteristic of this otherness from us.
Mas essa a característica principal dessa de ser diferente de nós.
Are his moral excellencies.
São as suas excelências morais.
His moral perfections.
As suas perfeições morais.
And how do we know what these exquisite moral perfections are?
E como saber quais são estas excelências tão especiais de Deus?
Apart from the Ten Commandments, you cannot know.
Fora dos Dez Mandamentos, não há outra maneira de conhecê-los.
We are called to be holy as He is holy.
Nós somos chamados a sermos santos como Ele é santo.
You can't know what holy is apart from the Ten Commandments.
Mas você não pode saber o que significa ser santo se você não estudar os Dez Mandamentos.
In Romans 7:12.
Em Romanos capítulo 7, versículo 12.
The commandment is holy.
O mandamento é santo.
It is just.
É justo.
Which means it is righteousness.
E ele é absolutamente justo.
And it is good.
E ele é bom.
So we're looking at this same law today in the life of the saint.
Então nós estamos olhando para essa mesma lei hoje, mas agora aplicada à vida do salvo.
The first point is this.
E o primeiro ponto é este.
And there'll be five.
E serão cinco pontos hoje.
The law of God in Romans 7:14-25.
A lei de Deus em Romanos 7:14-25.
Is the Ten Commandments.
Se refere aos 10 mandamentos.
We see no break between these two passages.
Não existe, na verdade, uma ruptura entre essas duas passagens.
No change of laws.
Não está mudando, falando de duas leis diferentes.
It's the very same law.
É a mesma lei.
Verse 14.
No versículo 14.
The law is spiritual.
A lei é chamada de espiritual.
Verse 16.
No versículo 16.
The law is good.
A lei é boa.
Verse 22.
No versículo 22.
I delight in this law.
Eu tenho prazer na lei.
In verse 25.
E no versículo 25.
I am a slave to this law.
Eu sou escravo da lei.
The new covenant Christian is a slave to the Ten Commandments.
O cristão do novo pacto é um escravo da lei.
You see, it's in the present tense.
Tá vendo? Está no tempo presente.
It is to be our love.
A lei deve ser o nosso amor.
And it is to be our goal.
Deve ser o nosso alvo na vida.
He's not referring to the ceremonial law.
Ele não está falando da lei cerimonial.
That was fulfilled and ended in Christ.
Aquilo foi cumprido e terminou em Cristo.
We need no more sacrifices today.
Nós não precisamos mais de sacrifícios hoje.
We have Jesus.
Nós temos Jesus.
He's the final sacrifice.
Ele é o último sacrifício.
Once and for all.
De uma vez por todas.
He has fulfilled all that we need for atonement.
Ele tem cumprido tudo que nós necessitamos para pagar o nosso pecado.
And Paul is not referring to the civil law of Israel.
E também Paulo não está se referindo aqui à lei civil de Israel.
That judicial code of the nation of Israel.
Aquele código judicial da nação de Israel.
That civil law gave a uniqueness to that physical commonwealth.
Aquela lei civil deu uma singularidade nacional para Israel, para o bem geral de Israel.
It was the government of the nation of Israel.
Era o governo da nação de Israel.
It gave order.
Deu ordem àquele povo.
And unity.
Deu unidade.
And uniqueness to that nation of God.
Singularidade para aquela nação que pertencia a Deus.
But it no longer applies.
Mas isso não se aplica mais a nós.
God's not dealing with a physical nation today.
Deus não está tratando com uma nação física hoje em dia.
His kingdom is a spiritual nation.
O seu reino é um reino espiritual.
It's a holy nation.
Ele está falando de uma nação santa.
It's a chosen people.
É um povo escolhido.
A royal priesthood.
É um sacerdócio real.
So Paul is not referring to the ceremonial law.
Paulo então não está falando da lei cerimonial.
Nor is he referring to the civil law.
Nem da lei civil.
He's referring to the moral law.
Ele está falando da lei moral.
The Ten Commandments.
Os 10 mandamentos.
Now there's an important distinction between the moral law and the ceremonial law.
Existe uma distinção que é muito importante entre a lei cerimonial e a lei moral.
Will you turn to Hebrews chapter 10?
Por favor, abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 10.
Hebrews chapter 10,
Hebreus capítulo 10,
verses 11 through 18.
Versículos 11 a 18.
Let's begin with verse 10 through 18.
Vamos ler desde o versículo 10. Nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dás testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei nos seus corações as minhas leis, e sobre as suas mentes as inscreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado.
Now there are two important points that we must pull out of this passage.
Existem pelo menos dois pontos muito importantes que nós precisamos tirar dessa passagem.
Number one, the distinction between the ceremonial law and the moral law.
Em primeiro lugar, a distinção que existe entre a lei cerimonial e a lei moral.
In verses 10 through 13, Jesus fulfilled the ceremonial law.
Nos versículos 10 a 13, Jesus Cristo cumpriu a lei cerimonial.
There is no need for ongoing sacrifices.
Não existe mais necessidade de fazermos novos sacrifícios.
Jesus once and for all gave the final sacrifice.
Jesus uma vez para sempre deu aquele único sacrifício final pelos nossos pecados.
That sacrifice was accepted by God.
Aquele sacrifício foi aceitado por Deus. Foi aceito por Deus.
We know that because God raised him from the dead.
E nós sabemos isso porque Deus o ressuscitou dentre os mortos.
He was raised for our justification.
Ele foi ressuscitado para a nossa justificação.
And he took his place at the right hand of the throne of God.
E ele tomou o seu lugar assentando-se à direita do Pai.
Then he goes on to describe the new covenant in verses 16.
Então, dos versículos 16 em diante, ele descreve um novo pacto.
He quotes from Jeremiah 31.
E ele faz uma citação de Jeremias 31.
And he says, in the new covenant, the moral law will still be there.
E ele está dizendo que nessa nova aliança, a lei moral ainda está lá.
But it's going to be written on the hearts of my people.
Mas essa lei será escrita no coração do meu povo.
It still has a very important part of the new covenant.
A lei ainda tem uma parte muito importante na nova aliança.
But it's going to have a much more special place and function.
Mas será uma função muito mais especial, um lugar muito mais especial.
So don't fall into the trap.
Por isso não caia na armadilha.
Of saying that the moral law went away with the law of Moses.
Em dizer de que a lei acabou lá com Moisés.
The ceremonial law went away.
É verdade que a lei cerimonial sim acabou.
But the moral law went within.
Mas a lei moral é colocada no nosso coração.
The second point out of this passage.
O segundo ponto que nós precisamos tirar dessa passagem.
The New Covenant Christian has two main characteristics about him now.
É que o cristão dessa nova aliança, ele tem duas características.
He has a new record.
Ele tem um novo arquivo judicial.
And he has a new heart.
E ele tem um novo coração.
We see his new record in verse 17.
No versículo 17 está esse novo arquivo judicial.
By the work of Jesus Christ, all our sins are washed away.
Pelo trabalho de Jesus Cristo, pela obra de Jesus Cristo, todos os nossos pecados foram lavados.
We are made righteous in the sight of God.
Nós fomos feitos e declarados justos na vista de Deus.
Now we have a right standing with the law that did condemn us.
Agora nós temos uma posição positiva diante da lei que anteriormente nos condenava.
That is justification.
Isto é justificação.
Doing penance for your sin will do no good.
Fazendo penitência pelo seu próprio pecado, isso não vai lhe fazer nenhum bem.
What Jesus did is enough.
O que Jesus fez é suficiente.
To make us just and holy before God.
Para nos fazer justos e santos diante de Deus.
But God also gives us a new heart.
Mas também Deus nos dá um novo coração.
We see that in verse 16.
Isso está lá no versículo 16.
I will put my laws into their hearts.
E porei nos seus corações as minhas leis.
And in their minds I will write them.
E nas suas mentes as inscreverei.
This is sanctification.
Isso é santificação.
A new record is justification.
O novo arquivo judicial é a justificação.
A new heart is sanctification.
Mas o novo coração é a santificação.
It is the work of God to raise up a holy people.
É o trabalho de Deus em ajuntar um povo que seja santo.
Who love the Ten Commandments,
um povo que ame os Dez Mandamentos.
And who seek to fulfill the Ten Commandments,
e que procure cumprir os Dez Mandamentos.
From the heart,
desde o coração,
by the power of the Holy Spirit,
pelo poder do Espírito Santo,
and thus we are a holy people unto God,
para que nós sejamos um povo santo diante do Senhor.
In the new covenant,
no novo pacto,
God's law is internalized in every believer.
A lei de Deus é internalizada em cada cristão. A lei de Deus, A lei de Deus é internalizada em cada cristão.
This happens by the regenerating power of the Holy Spirit.
Isso acontece pelo poder regenerador do Espírito Santo.
So there is a great difference between Sinai's old covenant and the new covenant.
Então existe uma grande diferença entre o velho pacto feito no Sinai e o novo pacto.
But the Ten Commandments are a very important part of both covenants.
Mas os 10 mandamentos são parte importante das duas alianças.
The Ten Commandments were present before Moses ever lived.
Na verdade, os 10 mandamentos estavam presentes antes que Moisés viesse a existir.
Will you turn to Galatians in chapter 3?
Abram suas Bíblias em Gálatas, capítulo 3.
Galatians chapter 3, let's hear verse 6.
Gálatas capítulo 3, vamos ouvir o versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça.
Abraham came along a lot sooner before than Moses did.
Abraão nasceu bem mais cedo do que Moisés.
Why did Abraham need to be justified?
Por que que Abraão precisava ser justificado?
Why did he need a righteousness given to him from God?
Por que que ele precisava receber essa justificação de Deus?
It is because he had broken the Ten Commandments.
É porque ele já tinha quebrado os 10 mandamentos.
And he needed God to justify him before that moral law.
E ele precisava que Deus o justificasse diante da lei moral.
Before Moses came along, it was wrong to kill.
Mesmo antes de Moisés aparecer, já era errado matar.
It was wrong to violate the Sabbath.
Já era errado quebrar a lei do sábado.
It was wrong to commit adultery.
Já era errado cometer adultério.
It was wrong to be an idolater.
Era errado ser um idólatra.
God called his people to work and not steal.
Deus chamou o seu povo para trabalhar, não para roubar.
And notice also in verse 8, Galatians 3:8.
Note também no versículo 8 de Gálatas 3,
that the gospel was present long before Jesus came.
De que o evangelho foi pré-anunciado muito tempo antes que mesmo Jesus aparecesse.
Verse 8.
Versículo 8. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos.
How were men saved before Jesus came?
Como que um homem era salvo antes de Jesus vir?
And the answer is by faith in the gospel.
A resposta é pela fé no evangelho.
The gospel that pointed to the Redeemer to come.
O evangelho que apontava para esse redentor que viria.
A gospel of a substitute righteousness.
O evangelho dessa justiça que substituiria.
A substitute righteousness that would be imputed to a person by faith.
Essa justiça substitutiva que seria imputada em todo aquele que cresce.
That is the gospel.
Esse é o evangelho.
Jesus Christ.
Jesus Cristo.
Revealed long before Moses.
Revelado bem antes de Moisés.
Pointed to.
Apontado.
Looked to.
Olhado para ele.
And finally he came.
E finalmente ele veio.
The old covenant pointed to him.
E o velho pacto apontava para ele.
And he was in his person and work the new covenant.
E ele era em sua própria pessoa e obra a nova aliança.
So the glory of the new covenant is this.
Então a glória do novo pacto é o seguinte.
That through Jesus Christ we have a new record.
De que através de Jesus Cristo nós temos esse novo arquivo judicial.
And we have a new heart.
E nós temos um novo coração.
What is it in Romans 7 that characterizes a Christian man?
Agora, o que em Romanos 7 caracteriza o cristão?
Three things.
Três coisas.
In 7:14,
no capítulo 7, versículo 14,
a Christian man believes the law is spiritual.
Um homem cristão acredita que a lei é espiritual.
In 7:22,
no versículo 22,
a Christian man joyfully concurs with and delights in
cristão, ele concorda e tem prazer
the same law in the inner man.
Nessa mesma lei no seu homem interior.
And in 7:25, he is a slave to the law of God.
E no versículo 25, esse cristão é escravo da lei de Deus.
In a way that he never could before, God changed his heart.
Porque de um modo como ele nunca poderia fazê-lo antes de se tornar cristão, Deus transformou o seu coração.
The whole book of Romans,
todo o livro de Romanos,
is based upon these factors around the law of God.
Todo o livro está organizado, está baseado nesses fatos da lei de Deus.
Chapters 1 through 5 teaches of justification.
Capítulos 1 a 5 ensina sobre a justificação.
Chapters 6 through 8 teaches of sanctification.
Capítulos 6 a 8 fala da santificação.
Chapters 9 through 11 teach us that Israel are trying to be justified in the wrong way.
Nos capítulos 9 a 11 mostra como Israel estava tentando se justificar, mas da maneira errada.
They're trying to be justified by law-keeping and self-righteousness.
Eles estavam tentando ser justificados por cumprir a lei e conseguir autojustificação.
They're rejecting the gospel of Jesus Christ.
Eles estavam rejeitando o evangelho de Jesus Cristo.
But God assures us that he does have a people that will listen to the gospel.
Mas ali Deus nos assegura de que haverá povo que sim ouvirá o evangelho.
The gospel is not weak.
O evangelho não é fraco.
But it is powerful to save God's elect.
Mas é o poder de Deus para salvar os eleitos de Deus.
Who will look to God by faith.
Os quais sim crerão no Senhor, olharão para o Senhor com fé.
And in Romans 12 through 16,
em Romanos capítulo 12 a 16,
there are many things teaching us of how to live the practical Christian life.
Existem muitas coisas a respeito de como viver a vida prática.
Like chapter 13, will you turn there?
Por exemplo, Romanos 13, vamos abrir lá.
Chapter 13 and
capítulo 13, vamos ler versículos 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor.
If you will live a life of love as a new covenant Christian,
se você realmente viver uma vida cheia de amor como cristão da nova aliança,
study the Ten Commandments.
Então você precisa estudar os 10 mandamentos.
Be a slave to the Ten Commandments.
Você precisa ser escravo dos 10 mandamentos.
The Ten Commandments gives a definition to love.
Os 10 mandamentos é que nos fornecem a definição do amor.
If I were to ask you, what is love?
Se eu perguntasse para vocês o que é amor,
what would you say?
O que vocês diriam?
Well, you turn to 1 Corinthians 13, maybe.
Vocês provavelmente abririam em 1 Coríntios 13.
And you'd give different characteristics of the way love acts.
E vocês dariam diferentes características de como o amor atua.
Or you might refer to the fruit of the Holy Spirit.
Ou talvez vocês falariam do fruto do Espírito Santo.
And some of those nice heart characteristics of the Holy Spirit.
E aquela lista dessas qualidades maravilhosas interiores que o Espírito Santo coloca em nós.
But all of those things find their roots in the Ten Commandments.
Mas todas essas coisas têm as suas raízes nos 10 mandamentos.
The Ten Commandments give definition to love.
Os 10 mandamentos definem o amor.
They give direction.
Eles dão direção.
They don't give the motive.
Eles não dão os motivos.
That's love.
Isso é amor.
They don't give the power.
Eles não nos dão o poder.
That's from the Holy Spirit.
Isso é o poder, vem do Espírito Santo.
But they do define for us holiness and love.
Mas eles sim dão para nós a definição de santidade e amor.
Romans 14:17.
Romanos 14, por exemplo, versículo 7.
The kingdom of God is not food or drink.
17, perdão. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida,
the kingdom of God is righteousness.
Mas justiça.
Again, you cannot define righteousness apart from the Ten Commandments.
Novamente, você não pode definir a palavra justiça à parte dos 10 mandamentos.
Remember the plumb line?
Vocês estão lembrado daquele prumo?
The straightness of the plumb line?
Aquela linha perfeitamente vertical desse prumo?
That's the Ten Commandments.
Ali estão os 10 mandamentos.
That's righteousness.
Isso é a justiça.
And the kingdom of God is righteousness.
E o reino de Deus é justiça.
And the kingdom of God is peace.
E o reino de Deus é paz.
With a substitute righteousness, we have peace with God.
Com essa justiça dada por Deus, nós chegamos a ter paz com Deus.
And when you live in a kingdom of righteousness,
e quando você vive nesse reino de justiça,
you enjoy tranquility of heart.
Você tem tranquilidade no seu coração.
And there's joy of the Holy Ghost.
E existe a alegria do Espírito Santo.
The Ten Commandments do not squelch the joy of the Holy Spirit.
Na verdade, os 10 mandamentos não acabam, não oprimem essa alegria que o Espírito Santo nos dá.
But rather give a foundation for it.
Na verdade, os 10 mandamentos nos dão o fundamento para essa alegria.
That's why our joy is not based on circumstances.
Por isso que a nossa alegria não está baseada nas circunstâncias.
Whether we have a good day or a bad day.
Não depende se tivemos um dia bom ou um dia mau.
We still have a kingdom of righteousness that our lives are based upon.
Nós temos, porque nós ainda temos um reino de justiça sobre o qual estão as nossas vidas.
We have reality and direction.
Temos realidade, nós temos direção,
and stability and purpose.
Nós temos estabilidade e um propósito.
Why?
Por quê?
Because of the Ten Commandments.
Por causa dos 10 mandamentos.
The righteousness of God.
A justiça de Deus.
The kingdom of God.
O reino de Deus.
We are His holy people.
Nós somos o seu povo santo.
We know who we are and we know where we're going.
Nós sabemos quem nós somos e sabemos qual é a nossa direção na vida.
We know what's right and wrong.
Nós sabemos o que é certo e o que é errado.
We know how to please God.
Nós sabemos como agradar a Deus.
We know how to fulfill the law of God.
Nós sabemos como cumprir toda a lei de Deus.
We know what the law of God or what the will of God is.
Nós sabemos qual é a vontade de Deus.
So that's my first point.
Então esse é o meu primeiro ponto.
The law of God is the Ten Commandments.
A lei de Deus é os 10 mandamentos.
The second point is this.
O segundo ponto.
The law of God is spiritual.
A lei de Deus é espiritual.
Romans
7:14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual.
As a Christian,
como um cristão,
do you want to be spiritual?
Você quer realmente ser espiritual?
Keep the Ten Commandments.
Então, obedeça os 10 mandamentos.
I can hear people say, that's legalism.
E eu já consigo ouvir as pessoas dizendo, ih, isso é legalismo.
You're pointing us to the dead letter of the law.
Você está nos fazendo voltar àquela letra morta da lei.
You're going to make us Pharisees.
Nós vai nos transformar todos em fariseus.
But I say this.
Mas eu digo isso.
There is no life more spiritual.
Não existe uma vida mais espiritual.
More godlike.
Mais piedosa.
More Christlike.
Mais parecida com a de Jesus.
More spirit-filled.
Mais cheia do Espírito Santo.
Than a life of true obedience to the Ten Commandments.
Do que uma vida de obediência verdadeira aos 10 mandamentos.
Paul says the law is spiritual.
Paulo disse a lei é espiritual.
Meaning this righteousness comes from heaven.
Ele está dizendo, essa justiça vem do céu.
This law is divine.
Essa lei é divina.
It's from the Holy Spirit.
Essa lei foi dada pelo Espírito Santo.
It reveals the moral nature of God.
Essa lei revela a natureza moral de Deus.
The character of God.
O caráter de Deus.
The will of God.
A vontade de Deus.
The mind of God.
A mente de Deus.
The heart of God.
O coração de Deus.
The spirit of God.
O Espírito de Deus.
The Son of God.
O Filho de Deus.
What more could you want?
Agora, o que você quer mais do que isso?
Is that a dead letter?
Será que isso é uma lei que mata? Uma letra que mata?
Are these tables of stone?
São como tábuas de pedra só?
Well, if you are legalist, they are.
Se você for um legalista, sim, serão para você.
But if you're walking with Christ and filled with the Holy Spirit,
mas se você está caminhando com Deus e você está cheio do Espírito Santo,
they are righteousness.
Então essa lei é justiça.
Will you notice Romans 8 and verse 5?
Por exemplo, abra em Romanos capítulo 8, versículo 5. Vamos ler. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito.
What are the things of the flesh?
Quais são estas coisas da carne?
They are transgressions against the Ten Commandments.
São as transgressões contra os Dez Mandamentos.
What are the things of the Spirit?
Então, quais são as coisas do Espírito?
They are obedience to the Ten Commandments.
São a obediência ao Espírito, aos Dez Mandamentos.
To be carnally minded is death.
O seu pendor da carne é morte.
Because the wages of sin is death.
Porque o salário do pecado é a morte.
Sin is the breaking of the Ten Commandments.
E o pecado é a quebra dos Dez Mandamentos.
But to be spiritually minded,
mas se você vai se inclinar para o Espírito,
to have a heart with the law written upon it,
para ter a lei do Senhor escrita no seu coração,
and to fulfill that law by the power of the Holy Spirit,
e cumprir aquela lei pelo poder do Espírito Santo,
is life and peace.
Então você tem vida e paz.
Verse 7.
No versículo 7 agora. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar.
The carnal mind hates the Ten Commandments.
Essa inclinação à carne é uma inimizade contra Deus.
Does not want to obey the Ten Commandments.
Essa pessoa não quer obedecer os Dez Mandamentos.
So what does that mean about the spiritual mind?
E o que isso nos dá a entender sobre a inclinação ao Espírito?
Wouldn't the opposite be true?
Não seria o oposto, não seria totalmente verdade?
It would love the Ten Commandments.
Nós precisamos amar os Dez Mandamentos.
It would submit to the law of God.
O homem espiritual se submeteria aos Dez Mandamentos.
In verse 8, the reason people cannot please God,
no versículo 8, a razão porque as pessoas não podem agradar a Deus,
is in their flesh, they don't want the Ten Commandments.
É porque eles estão na carne, eles não querem os Dez Mandamentos.
Verse 9, as a new covenant Christian,
mas no versículo 9, aquele homem da nova da novo pacto,
you're no longer what you used to be.
Ele não é mais o que ele era antes.
But now you have the Holy Spirit,
mas agora ele tem o Espírito de Deus.
Living right within you.
Está habitando nele.
Verse 10.
No versículo 10.
If Christ is in you,
mas se Cristo está em você,
your body of sin has died,
esse corpo de pecado morreu.
But the Spirit of life has taken over.
Mas o Espírito de vida tomou conta.
And he will produce righteousness in your life.
E esse Espírito produzirá justiça na sua vida.
Remember the plumb line?
E você está lembrando desse prumo?
Righteousness.
A justiça.
That's what the Son of God will do in our lives.
É isso que o Filho de Deus fará em nossas vidas.
So in verse 12,
então no versículo 12,
we ought not to live according to the flesh.
Então nós não somos constrangidos a viver de acordo com a carne.
Verse 13, if you do, you'll die.
No versículo 13 diz, se você fizer isso, vai morrer.
But if you by the Spirit,
mas se você pelo Espírito,
put to death the deeds of the body,
mortificar os feitos do corpo,
which are to the transgressions of the Ten Commandments,
e esses feitos do corpo são as transgressões dos Dez Mandamentos,
that's a sign that you're alive in Christ.
Então esse é um sinal de que você realmente está vivo em Cristo.
Verse 14,
no versículo 14,
as many as are led by the Spirit of God,
todos os que são guiados pelo Espírito de Deus,
they're under the authority of the Spirit of God.
Aqueles que estão submetidos a essa autoridade do Espírito de Deus.
They're being directed by the Spirit of God.
Estão sendo dirigidos pelo Espírito de Deus.
What are they doing?
O que eles estão fazendo?
They're keeping the Ten Commandments.
Eles estão cumprindo os Dez Mandamentos.
And that proves that they really are sons of God.
E aquilo prova de que eles são realmente filhos de Deus.
The law of God is spiritual.
A lei de Deus é espiritual.
And you can see it's in perfect concord with.
E você pode ver que ela está absolutamente concordante.
The Spirit of God saying to our hearts.
Espírito Santo falando ao nosso coração.
Verse 15.
No versículo 15.
You are my child.
Você é meu filho.
I love you.
Eu o amo.
And he will cause you to cry, Abba, Father.
E esse Espírito causará em nós aquele clamor que
and
diz Abba, Pai.
He will give you assurance of your adoption.
E ele dará a você a segurança da sua adoção.
And this is where assurance of salvation is so wonderful.
E essa é E essa é a razão porque a segurança de salvação é uma coisa tão maravilhosa.
You have assurance that you're a Christian.
Você tem segurança de que você é cristão.
Because now you keep the Ten Commandments.
Se você tem, é porque você consegue manter os, cumprir os 10 mandamentos.
Out of love for Christ.
Por causa do seu amor por Cristo.
After the example of Christ.
Olhando ao exemplo de Jesus Cristo.
By the power of the Holy Spirit.
E pelo poder do Espírito Santo.
And when you see those signs in your life.
E quando você percebe esses sinais na sua vida.
You say, praise God.
Você diz, ó, louvado seja Deus.
He's given me a new record.
Porque ele me deu um novo passado judicial.
And he's given me a new heart.
E ele me deu um novo coração.
I must be a child of God.
Eu devo ser um filho de Deus.
The law of God is spiritual.
A lei de Deus é espiritual.
The Bible refers to spiritual songs.
A Bíblia fala sobre cânticos espirituais.
And spiritual gifts.
E a Bíblia fala sobre dons espirituais.
It says a spiritual man judges all things.
E diz que o homem espiritual julga todas as coisas.
If your brother stumbles, you who are spiritual go and restore him.
Diz lá que se seu irmão cair, vocês que são espirituais devem corrigi-lo.
The Ten Commandments are spiritual.
Os 10 mandamentos também são espirituais.
It fits in the realm of all that spiritual activity.
Está nessa esfera de todas as coisas, de todas as atividades espirituais.
Will you turn to Hebrews 10?
Vocês poderiam, por favor, abrir em Hebreus capítulo 10?
My hope is to excite you as Christians.
A minha esperança hoje é o meu alvo é realmente estimular vocês
to a new love and enjoyment of the Ten Commandments.
A vocês realmente amarem e terem grande prazer na lei, nos 10 mandamentos.
And I believe that can happen as you follow me through the scriptures.
E eu tenho certeza que isso realmente pode acontecer com você se você seguir comigo essas escrituras.
We read for you Hebrews 10 verses 15 and 16 and 17.
Nós já lemos para vocês Hebreus 10 versículos 15, 16, 17.
And now with this new record and new heart.
E agora com esse novo, tá me faltando a palavra. I'm sorry.
That's okay.
Com esse novo qual que é, gente? Arquivo. Com esse novo arquivo jurídico, né? Ele limpou o meu fichário lá na polícia. Com esse novo arquivo e com um novo coração.
With this new standing and new condition before God.
Com essa nova maneira de me colocar diante de Deus.
The writer says in verse 19.
Aí começa em capítulo 10, o versículo 19.
On the basis of this new covenant.
Ou seja, na base dessa nova aliança.
And this new relationship with the law of God.
Com essa nova relação com a lei de Deus.
Draw near to the throne.
Nós precisamos chegar perto do trono.
Verse 22.
Versículo 22.
Let us draw near.
Vamos nos aproximar.
Verse 23. Let us hold fast.
Versículo 23. Vamos guardar firme.
Verse 24. Let us consider.
Versículo 24. Vamos considerar.
Let us consider one another in order to stir up love and good works.
Vamos nos considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras.
What is love?
O que é amor?
It's the fulfillment of the law.
O amor é o cumprimento da lei.
What good works?
O que são boas obras?
It's fulfilling the law.
É o cumprimento da lei.
And that's why we need to meet together.
É por isso que nós precisamos nos ajuntar na igreja.
To remind one another that we are a community.
Para nos lembrar uns aos outros que nós somos uma comunidade.
A kingdom.
Um reino.
Of righteousness.
Um reino de justiça.
And peace.
Um reino de paz.
And joy in the Holy Spirit.
E alegria no Espírito Santo.
And it's worth it to persevere in serving Jesus.
E vale realmente a pena seguir e servir a Jesus Cristo.
For the kingdom of God will not be shaken.
Porque o reino de Deus não será sacudido.
And it will endure forever.
Ele vai durar para sempre.
Will you turn to Ephesians 4?
Vocês abram suas Bíblias, por favor, em Efésios capítulo 4. Efésios
In Ephesians 4 and verse
23. No versículo 23, Efésios 4:23.
We have a new spirit in our mind.
Nós temos agora um novo espírito no nosso entendimento.
A new condition.
Nós temos uma nova condição.
Verse 24, we've been made new men.
Nós, no versículo 24, nós somos um novo homem.
It's been created according to God's power.
Um homem que foi criado segundo o poder de Deus.
In what?
Em o quê?
Righteousness.
Em justiça.
Remember the plumb line?
Lembra daquele prumo?
In righteousness and true holiness.
Nós fomos criados em justiça e retidão.
And so, on the basis of that,
então, baseado nisso,
in verse 25,
no versículo 25,
we see that we have a new character,
então nós temos um novo caráter,
and we have a new calling,
nós temos um novo chamado.
So in verse 25,
então, no versículo 25,
we need to fulfill the ninth commandment.
Então, agora nós precisamos cumprir o mandamento número 9.
Stop lying.
Você para de mentir.
Speak the truth.
Fale a verdade.
Because of the special relationship we have with one another.
Por causa dessa relação especial que nós temos uns com os outros.
In verse 26.
No versículo 26.
Keep the sixth commandment.
Você tem que cumprir o sexto mandamento.
Don't have this kind of anger toward one another.
Não tem esse tipo de ira contra um contra o outro.
And in verse 27, don't give place to the devil.
Em versículo 27, não dá lugar ao diabo.
And that applies to any commandment.
Isso aí se aplica a qualquer mandamento.
But in this text, especially to the sixth commandment.
Mas nesse texto está falando especificamente do mandamento 6.
In verse 28.
No versículo 28.
Fulfill the eighth commandment.
Você precisa cumprir o oitavo mandamento.
Stop stealing.
Pare de roubar.
Get a job.
Arrume um emprego.
Work with your hands what is good.
Trabalhe com suas mãos fazendo o que é bom.
Be productive with your life.
Seja produtivo com a sua vida.
So that you can take care of your family.
Para que você possa cuidar da sua família.
But in this text there's even a greater motive.
Aqui na verdade no texto existe um motivo ainda maior.
So that you might have something to give to somebody else that has need.
Para que você tenha alguma coisa para ajudar aqueles que têm necessidade.
What a motive to go to work.
Então imagina, essa é uma motivação para irmos trabalhar.
What a loving motive.
Que a motivo cheio de amor é esse.
What a holy motive.
É um motivo santo.
What a spiritual motive.
É uma coisa espiritual.
It's because the law is spiritual.
Porque a lei é espiritual.
Stop stealing.
Pare de roubar.
And become gracious and generous.
E se torne uma pessoa generosa.
The Spirit of God will help you do
this. O Espírito de Deus vai ajudá-la a fazer isso.
Chapter 5, verse 3.
Capítulo 5, versículo 3.
Refers to the seventh commandment.
Está falando do sétimo mandamento.
Stop fornicating.
Está falando, pare com as suas impurezas ou fornicação.
Stop having any kind of uncleanness in your life.
Acabe com qualquer tipo de impureza na sua vida.
You're called to be holy.
Você foi chamado para ser santo.
Stop coveting your neighbor's wife.
Pare de cobiçar a esposa do seu próximo.
Stop coveting your neighbor's daughter.
Pare de cobiçar a filha do seu próximo.
Stop lusting for women that are not yours.
Pare de cobiçar as mulheres que não são a sua.
Verse 4, stop joking about those things.
Versículo 4, pare de fazer piadas a respeito dessas coisas.
Stop gazing upon those things.
Pare de brincar com essas coisas.
Verse 5.
Versículo 5.
No fornicator.
Nada de impureza ou fornicação.
No unclean person.
Não impureza.
No covetous man.
Não cobiça.
And you see how that there.
E você vê lá.
The apostle connects the seventh commandment.
O apóstolo está fazendo uma conexão entre o mandamento número 7
and the tenth commandment.
O mandamento número 10.
And then notice also these people are idolaters.
Ele diz ainda que esse pessoal que faz isso é idólatra.
That's the first commandment.
Esse é o primeiro mandamento.
People that break these commandments will not go to heaven.
E diz lá as pessoas que não cumprem os 10 mandamentos não têm herança no reino de Cristo.
In verse 8, that's the way we once used to live.
No versículo 8 diz, esse é o jeito que você costumava viver antes.
But now we have a new moral light within us.
Mas agora você tem uma luz nova, uma luz moral dentro de você.
And we're to walk as children in that light.
E nós devemos caminhar como filhos desta luz.
For the fruit of the Spirit is...
Porque o fruto do Espírito é o qual?
Goodness.
É a bondade.
The law is good.
A lei é boa, lembra?
Righteousness.
É a justiça.
Remember the plumb line?
Lembra do prumo?
The law is just.
A lei é justa.
And the fruit of the Spirit is truth.
E ainda é a verdade.
The love of God is just and holy and good.
A lei de Deus é santa, justa e é a verdade.
Thirdly,
o terceiro ponto hoje.
I'm running out of time, so I must hurry.
Eu preciso correr porque meu tempo está acabando.
In Romans 7,
em voltando a Romanos capítulo 7,
the law of God is the ruling principle of Paul's life.
A lei de Deus é o princípio norteador da vida de Paulo.
And it must be of every Christian's life.
E deve ser também o princípio norteador da vida de qualquer cristão.
Romans 7:25.
Romanos 7:25.
Paul says, I'm a slave to the law of God.
Ele diz, eu sou um escravo da lei de Deus.
Verse 23.
No versículo 23.
The law of my mind.
Ele diz que existe uma lei na sua mente.
That phrase is referring to the Ten Commandments.
E essa lei são os 10 mandamentos.
Verse 25, I'm a slave to the law of God with my mind.
No versículo 25, então juntando as duas coisas, eu sou escravo da lei de Deus com a minha mente.
But people look at chapter 6 and verse 14.
Mas algumas pessoas abrem no capítulo 6, versículo 14.
Say we're not under the law, we're under grace.
E dizem, não, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça.
So we don't talk about the law of God in our church.
Então nós não falamos sobre a lei de Deus na nossa igreja.
We talk about spiritual things.
Nós falamos sobre coisas espirituais.
And that's complete ignorance.
Isso é uma ignorância completa.
That's total confusion.
Isso é uma confusão louca.
Has nothing to do with Paul's teaching.
Isso não tem nada a ver com o ensino de Paulo.
He says, "I'm not under the law."
Ele disse, "Eu não estou debaixo da lei."
As a condition for my salvation.
Como uma condição para ser salvo.
I've been set free from an obligation to keep it in order to go to heaven.
Eu fui libertado dessa obrigação de cumprir a lei para chegar ao céu.
Jesus kept it for my justification.
Jesus é quem cumpriu a lei para me justificar.
And his righteousness has been given to me.
E a sua justiça tem sido dada a mim.
But in 6:1, shall we just go on sinning that grace may abound?
Mas no capítulo 6, versículo 1, ele diz, ah, então vamos continuar pecando para que a graça aumente?
Não.
Não.
How shall we that have died to sin live any longer therein?
Como viveremos ainda no pecado nós que morremos para ele?
As Christians we are saved from the penalty of sin.
Como cristãos nós fomos salvos da penalidade do pecado.
And also from the power of sin.
E nós fomos salvos também do poder desse pecado.
So in verse 14.
Então no versículo 14.
Sin shall no longer have dominion over you.
Está dizendo que esse pecado não vai ter domínio sobre nós.
Now you are free to keep the Ten Commandments from the heart.
Na verdade, você agora foi libertado para poder cumprir os 10 mandamentos com todo o seu coração.
Dr. Martin Lloyd-Jones said this.
O Dr. M. L. Jones disse o seguinte.
Indeed, the whole purpose of salvation.
Na verdade, o propósito total da salvação
is to enable us to keep God's law.
É nos capacitar para cumprirmos a lei de Deus.
That's quite a statement.
Isso é uma afirmação incrível.
The whole purpose of salvation.
O propósito total da salvação
is to enable us to keep God's law.
É nos capacitar para cumprirmos a lei de Deus.
So Paul says in 7:25, I'm a slave to the law of God.
Então, no capítulo 7, versículo 25, Paulo diz, eu sou um escravo dessa lei.
And we can understand chapter 6.
E agora podemos entender no capítulo 6.
Beginning in verse 15 all the way through 22.
Começando no versículo 14 indo até o 22.
Where it says in verse 18.
Como ele diz, por exemplo, no versículo 18.
We've been set free from sin.
Nós fomos libertados do pecado.
To become slaves of righteousness.
E nós nos tornamos escravos da justiça.
Remember the plumb line?
Vocês estão lembrado daquele prumo?
That's the power of our conversion.
Esse é o poder da conversão que está em nós.
It is so transforming.
É incrível como ela nos transforma.
No longer are we slaves to sin.
Nós não somos mais escravos do pecado.
Now we're slaves to the righteousness
of the law. Nós somos servos da justiça que está na lei.
Verse 22.
No versículo 22.
6:22.
We've
been set free from sin.
Nós fomos libertados do pecado.
And we become slaves to God.
Transformados em servos
and
de Deus.
And now we are going to have the fruit of holiness.
E agora nós teremos esse fruto de santidade.
And that's the way to everlasting life.
E esse é o caminho da vida eterna.
Without holiness, no man will see the Lord.
Sem santidade ninguém verá o Senhor.
Don't think that you can sin deliberately.
Não pense que você pode pecar deliberadamente
and think that you're going to go to heaven.
E pensar que você poderá ir ao céu.
A child of God must be serious about holiness.
O filho de Deus precisa ser muito sério a respeito desse assunto, santidade.
Blessed are the pure in heart.
Bem-aventurados sejam os puros, limpos de coração.
That man will see God.
Porque eles verão a Deus.
New Testament Christianity.
O cristianismo do Novo Testamento.
Is that we are saved to be holy.
Ensina que nós fomos salvos para sermos santos.
Fourthly,
em quarto lugar,
Paul delights in the law of God.
Paulo se alegra na lei de Deus.
He's devoted to it.
Ele é uma pessoa devotada à lei.
Versículo 22. He doesn't have the attitude that I have to keep it.
Ele não tem aquela atitude assim, eu tenho que fazer a lei.
That I'm obligated to
keep it. Eu estou obrigado a cumprir a lei.
Or that I've got to take the bad with the good.
Já consegui alguma coisa boa, mas tem que carregar essa coisa ruim junto.
No, he says the law of God gives me joy.
Ele diz assim, não, a lei de Deus me traz profunda alegria.
And it's the same law that used to give him agony.
Agora essa é a mesma lei que anteriormente produziu uma grande agonia no seu coração.
He was like the man in chapter 8 verse 7.
Ele parece não ser o mesmo homem do capítulo 7 de 7 a 13.
He hated the law.
Lá ele odiava a lei.
He rebelled against the
ele
law.
Ele era rebelde contra a lei.
But now he loves it.
Mas agora ele ama a lei.
He doesn't say I delight in being set free from it.
Ele não está dizendo eu tenho uma alegria tão grande de estar libertado da lei.
But I delight in the law.
Ele diz, eu estou tão feliz na lei, meu prazer está na lei.
Can you say that?
Você pode dizer isso na sua vida?
Fifthly,
em quinto lugar,
the only way we can fulfill the law of God,
a única maneira de cumprirmos a lei em nossas vidas,
in our lives,
nas nossas vidas,
is through the work of Christ,
é através da obra de Cristo,
and the ministry of the Holy Spirit,
e o ministério do Espírito Santo.
We'll see that in chapter 8, verses 1 through 5.
Nós vamos ver isso no capítulo 8, versículos 1 a 5.
Friday morning.
Mas isto será na sexta-feira pela manhã.
Let me close with a quote.
Deixe-me terminar fazendo uma citação.
I think it's by Arthur Pink.
Eu acho que foi o Dr. Pink que escreveu isso.
I didn't write his name down.
Eu não escrevi o nome dele, então não estou sabendo bem.
It doesn't matter.
Então, tanto faz.
Listen.
Escute.
Oh, that all the world but knew that holiness and happiness are one.
Oh, que todo mundo soubesse que a santidade e a felicidade são apenas uma coisa só.
Try yourselves by this.
Procure compreender desta forma.
Can you say I delight in the law of God after the inward man?
Você poderia dizer, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus?
Do you love it now?
Você ama a lei agora?
Do you long for the time when you shall live fully under it?
Você ansiosamente espera pelo dia quando você viverá totalmente sob ela?
Holy as God is holy.
Santo como Deus é santo.
Pure as Christ is pure.
Puro como Cristo é puro.
Oh, come sinners, give up your hearts to Christ.
Oh, venham pecadores e deem seus corações a Cristo.
That he may write on it his holy law.
Para que ele possa escrever nele a sua santa lei.
You have long enough had the devil's law graven on your hearts.
Vocês já por muito tempo têm tido a lei do diabo gravado nos seus corações.
Come you to the Lord Jesus and he will both shelter you from the curses of the law and he will give you the spirit to write all that law in your heart.
Venham para Jesus Cristo e ele fará ambos. Ele os protegerá da maldição da lei e segundo, ele lhes dará o Espírito para escrever toda a lei nos seus corações.
He will make you love it with your inmost soul.
Ele fará com que você ame a lei do mais profundo de sua alma.
Plead the promise with him.
Busque dele essa promessa.
Surely you've tried the pleasures of sin long enough.
Certamente você já experimentou os prazeres do pecado por tempo demasiadamente longo.
Come now and try the pleasures of holiness out of have a new heart.
Venha agora e experimente os prazeres da santidade no seu novo coração.
If you die with your heart as it is, it will be stamped a wicked heart to all eternity.
Se você morrer com o seu coração tal como ele está agora, você terá um coração perverso por toda a eternidade.
He that is unjust, let him be unjust still.
Continue o injusto fazendo injustiça.
He that is filthy, let him be filthy still.
Continue o imundo ainda sendo imundo.
Revelation 22:11.
Apocalipse 22:11.
Oh, come and get a new heart before you die.
Oh, venha e receba um novo coração antes que você morra.
For except you be born again, you cannot see the kingdom of God.
Porque se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus.
My testimony is this.
O meu testemunho é este.
I love the law of God.
Eu amo a lei de Deus.
It reveals to me the beauty of my Redeemer.
Ela me revela a beleza do meu Redentor.
And it puts joy in my soul.
E coloca alegria na minha alma.
And gives me an understanding of righteousness.
E Deus me dá uma compreensão exata da justiça.
If you do not know the Lord Jesus Christ,
se você não conhece o Senhor Jesus,
come to Him.
Venha a Ele.
Get a new record.
Tenha esse novo passado judicial.
All your sins be washed away.
Que seus pecados sejam todos lavados.